Eu gostaria de convidar para se dirigir agora à sociedade civil a nossa ministra Sônia Guajajara.
Boa tarde a todas, a todos e todes. Quero saudar aqui a nossa mesa, né, o vice-presidente da República, senhor Geraldo Alckmin, ministra Marina Silva, nossa primíssima aqui de articulações, né, parcerias, ministro Paulo Teixeira, aqui secretária Ana Tônia, André Corrêa do Lago, enfim, cumprimentar a todos e todas da sociedade civil, parlamentares aqui presentes, deputado Nilton Tato aqui, presidente da FUNAI, Joênio Apichana, saudar aqui as organizações indígenas presentes, em nome da COIAB, aqui representada pelo vice-coordenador, pelo coordenador tesoureiro Avanilson Carajá, que acaba de falar, né? Mas quero aqui especialmente saudar a representação da juventude, né? De toda a juventude que se faz presente nesta COP, e também ressaltar aqui a presença das mulheres, de todas as mulheres que vêm cada vez mais assumindo essa linha de frente, né, no enfrentamento à crise climática. Somos todos e todas nós juntos, né, que vamos fazer com que essa, encontremos a solução para o barramento dessa crise climática, né? Quero aqui também saudar este momento, que significa essa retomada do diálogo, né, entre o governo federal e a sociedade civil. Todos nós lembramos bem, e aqui falado inicialmente pelo André, né, o quanto nós sofremos nesses 6 anos, com maior intensidade nos últimos 4 anos antes do governo Lula, né, nessa gestão, o quanto foi ausente esse diálogo da sociedade civil com o governo federal. E quantas foram as vezes durante esses 4 anos que nós chegamos aqui, e digo isso porque eu estava à frente da coordenação da APIB, né? Nós chegamos aqui e não tínhamos sequer um espaço próprio para fazer esse diálogo com o governo, e a sociedade civil se organizou por inúmeras vezes para ter um espaço próprio de encontro, né, das representações brasileiras nessa COP. Então, no ano passado, a gente retoma esse diálogo, intensifica agora, né, aqui, assim como na Colômbia, na COP da Biodiversidade, quando nós promovemos esse diálogo, considerando que a sociedade civil exerce um papel fundamental para o subsídio, para a orientação da construção das políticas públicas e também para a elaboração das metas globais assumidas pelo governo brasileiro. O governo assume esse protagonismo no âmbito das COPs, retoma aqui a apresentação das metas globais a serem assumidas pelo governo brasileiro, e nós consideramos aqui a criação do Ministério dos Povos Indígenas como uma das importantes medidas para aumentar essa participação dos povos indígenas enquanto protagonistas também em todo esse processo. Estamos juntos trabalhando arduamente, né, no conjunto do governo federal, junto com o Ministério do Meio Ambiente, das Relações Exteriores e com todos os ministérios que estão trabalhando esse processo da COP30, não só para garantir um processo participativo, mas para que a gente possa deixar legados. Acho que o mais importante de tudo é que ao final da COP30 não fique aquele vácuo de que agora acabou. E acabou a expectativa, né? Porque hoje o que o mundo inteiro vive é essa esperança na COP30. Então, nós temos que construir a COP30 pensando nessa implementação do que, de fato, nós vamos garantir, né, na COP30, para que a gente implemente nos anos subsequentes. Porque a gente sabe, o mundo inteiro já está vivendo os efeitos das mudanças climáticas, e sabemos que nós não temos mais tempo. Né? E todo esse processo de COP, estamos na 29ª Conferência do Clima, e os acordos firmados até agora não foram suficientes para diminuir ou barrar o aumento da temperatura no planeta. Infelizmente, né, estamos aí há alguns anos trabalhando para não ultrapassar 1,5 graus, mas as medidas tomadas até aqui não foram suficientes para frear esse aumento. Portanto, todos temos esse compromisso, Né? Acho que a sociedade civil tem um papel fundamental de trazer esses subsídios, essas proposições de como querem contribuir com o processo. O governo federal precisa assumir cada vez mais as metas ambiciosas e a implementação das políticas nacionais, né? As políticas locais que venham reduzir cada vez mais o desmatamento. Já conseguimos índices importantes, né, como agora a redução do desmatamento na Amazônia, a redução do desmatamento no Cerrado, um bioma aí que historicamente foi esquecido e a gente sempre falava, eu mesmo, enquanto, né, uma mulher indígena da Amazônia brasileira, sempre no âmbito dos meus 13 anos participando de COPs, sempre trouxe aqui essa preocupação que devia ser ampliada, né, com os outros biomas, com o Cerrado, com a Mata Atlântica, com os Pampa, com o Pantanal, com a Caatinga, que são biomas que, inclusive, ajudam a manter esse equilíbrio do nosso ecossistema. Portanto, devem ser olhados e protegidos igualmente, né? Dentre as medidas que o Brasil tem adotado, nós já conseguimos avançar, né, com o processo demarcatório das terras indígenas, né? Foram 10 anos para se demarcar 10 terras indígenas no Brasil. E em um ano do governo do presidente Lula, nós homologamos 10 territórios indígenas. É pouco diante do passivo histórico que nós temos, né, para ainda se regularizar territórios indígenas, mas já estamos avançando considerados os anos e gestão anteriores, né? Nós conseguimos agora, nos últimos 2 meses, assinar a portaria declaratória de 11 territórios indígenas. E estamos na 5ª desintrusão, que é a retirada de madeireiros ilegais, garimpeiros ilegais, dos territórios indígenas. Temos aí, né, um passivo muito grande, mas nós estamos avançando, considerando que são medidas que venham a contribuir também com a redução do desmatamento e também com o alcance das metas apresentadas pelo Brasil. Nós também estamos trabalhando para que haja uma maior participação indígena no âmbito das COPs. Eu costumo lembrar, né, quando eu comecei a participar em 2009, onde eu era trazida, convidada pelo IPAM, né, que tínhamos 3 representações da Amazônia, de sociedade civil. Estava ali eu, enquanto representação indígena, o saudoso Rubão, né, que vinha pelo GTA, Grupo de Trabalho Amazônico, e o Manuel Cunha pelo Conselho Nacional de Seringueiros. Ali éramos nós 3 tentando garantir uma participação, incidência direta, e a gente ficava, temos que trazer mais. E agora, né, no ano passado, a gente conseguiu ter a maior representação indígena da história das COPs. No ano passado tivemos 300 representações indígenas de todo o mundo, pouco ainda para o protagonismo que queremos, né? E também para a pauta indígena das comunidades locais, comunidades tradicionais, quilombolas, estarem no centro desse debate, uma vez que nos apresentamos também, né, como maiores guardiões, maiores guardiães, né, da biodiversidade, do meio ambiente. Então, nós estamos trabalhando para aumentar essa participação na COP30. E o processo que nós estamos construindo não é só para garantir uma presença física, mas também uma incidência direta, né? Uma incidência direta nas articulações com os negociadores. Começamos a exercitar isso na COP do ano passado, em Dubai, né? Já em uma articulação direta com o Ministério das Relações, com os diplomatas, né, do Ministério das Relações Exteriores. Repetimos isso agora na COP da Biodiversidade e a nossa participação ali, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, liderando esse debate com o Ministério do Meio Ambiente e Relações Exteriores, ali conseguimos fazer uma grande articulação, inclusive falar com os russos, que não queriam ali a criação do grupo subsidiário, né, de povos indígenas, e tivemos que fazer ali esse papel de realmente convencê-los que era importante criar, né, esse grupo subsidiário. Enfim, foi uma grande vitória da luta dos povos indígenas, dos movimentos indígenas ali, para que a gente pudesse criar esse grupo na COP da Biodiversidade. Assim como também a inclusão dos afrodescendentes. Tivemos juntos ali nesse debate, nessa discussão, enquanto governo brasileiro, né, para a inclusão, reconhecimento dos afrodescendentes também no financiamento, né? Então, nós estamos agora nesse processo de formação indígena com um programa que a gente lançou já esse ano, né, que é Líderes Indígenas na Política Global. E com essas representações dessa iniciativa, queremos, né, apresentar nossos diplomatas indígenas para estarem na COP30 fazendo essa incidência direta com os negociadores, falando do papel dos povos, né, dos territórios indígenas em todo esse processo e da importância que tem povos e territórios para o equilíbrio climático. Então, esse é um ponto que a gente está trabalhando já e vamos chegar na COP30 já com essa participação, né, direta dos povos indígenas na incidência. E o outro é a discussão que nós estamos fazendo já em todas as instâncias constituídas, que é para um crachá diferenciado, né, reconhecendo essa participação e o protagonismo indígena nesses processos de tomada de decisão. Creio que são avanços importantes para o reconhecimento, né, dessa diversidade de povos, culturas e territórios que precisam estar também esse protagonismo nas COPs. Então, gente, aqui, né, o que a gente trata, né, o que a gente apresenta enquanto Ministério dos Povos Indígenas é parte também de todo esse conjunto do governo federal, de aumentar essa participação, de garantir o protagonismo e de que a gente acolha da melhor forma possível, né, todas as pessoas que chegam na COP30. Seja o apoio que a gente está oferecendo, que vai desde a logística, né, quanto ao credenciamento e incidência direta nas articulações. Porque nós queremos, sim, né, que a COP30 seja o resultado de tudo isso que está se discutindo agora e a gente chegue lá já com implementação e com acordos que venham, de fato, garantir a continuidade da vida no planeta, que é o que nós precisamos agora, né? As COPs não podem ser vistas como um jogo de bola onde tenha ganhadores e perdedores ou quem faça o gol, né? Nós precisamos desse compartilhamento de responsabilidades dos países ricos se comprometendo cada vez mais, né, com os financiamentos para a proteção das florestas, né, nós reivindicamos que haja mais recursos para a implementação de programas e políticas públicas no Brasil que proteja o meio ambiente, a biodiversidade e as culturas, assim como defendemos também o financiamento direto daquilo que é firmado no âmbito global para povos e organizações indígenas. E contem com o Ministério dos Povos Indígenas. Muito obrigada.
Gostaria de convidar o ministro Paulo Teixeira.
Eu quero dar um bom dia a todas, um bom dia a todos, cumprimentar toda a sociedade civil aqui presente, nas pessoas dos que já falaram aqui, representando a juventude, a comunidade negra, os atingidos pelas barragens, as comunidades indígenas, a indústria, o terceiro setor. Quero cumprimentar também os governadores aqui, o governador Clécio, o governador Renato Casagrande, os parlamentares Newton Tato, enfim, todas e todos, nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, que coordena a nossa comitiva, a ministra Marina Silva, a ministra Sônia Guajajara, André Corrêa do Lago. Eu, inicialmente, acho que essa COP ela é de grande importância para o mundo, no sentido de cobrar os compromissos do Acordo de Paris. Isso é, a diminuição da emissão de gás de efeito estufa e, nesse sentido, os países desenvolvidos eles precisam acelerar a mudança da sua matriz energética e, ao mesmo tempo, pagar para adaptação, pagar para a diminuição dos prejuízos nos países mais atingidos. O Brasil é um dos países que viveu uma crise climática intensa nesses últimos 2 anos. E o Rio Grande do Sul foi o locus dessa crise climática. Nós estamos vivendo hoje a seca na Amazônia, que já foi dita aqui. Portanto, nós precisamos que os países que mais emitem paguem para adaptação e para diminuição dos danos daqueles países que precisam desenvolver. Nessa direção, essa COP e a COP30 precisam acelerar esses compromissos e fazer com que esses países que mais emitem possam acelerar essa mudança das suas matrizes energéticas. Eu aqui também concordo que a COP30 tem que ser uma COP com a participação de todas e todos, com a juventude, com a população negra, com a população indígena, com os trabalhadores rurais, com os assentados da reforma agrária, e nessa direção nós possamos apresentar para a COP30 um resultado da mudança da sociedade brasileira. Nós já começamos, eu acho que a apresentação da ministra Marina Silva da diminuição de 45% no desmatamento nesses 2 anos, da diminuição do desmatamento na Amazônia e agora também a diminuição do desmatamento no Cerrado. Já são dados muito fortes, mas nós podemos apresentar também uma mudança de natureza produtiva. E aí, falando para a agricultura, nós podemos apresentar uma agricultura de tipo regenerativa, que possa mudar os hábitos agrícolas, garantir maior produtividade, recuperar parte da cobertura vegetal que foi suprimida no modelo anterior de ocupação da Amazônia. Isso pode ter uma agricultura de maior produtividade, uma pecuária de maior produtividade, o governador Hollenberg, uma agricultura de maior produtividade, porque a floresta de pé pode ser mais rentável do que transformada em pecuária de baixa produtividade, produção de soja de baixa produtividade e madeira. Nós podemos ter uma produção muito forte de alimentos na Amazônia, nós podemos ter uma produção muito forte de algumas espécies produtivas que são mais rentáveis que a soja e o gado. E podemos ter também uma pecuária de outra qualidade. Eu tenho comigo que a questão da assistência técnica e extensão rural são muito importantes para melhorar a produtividade, ter uma atividade produtiva mais compatível e condizente com a sustentabilidade. Vice-presidente Geraldo Alckmin, eu mandei para o senhor, mandei para a Marina, mandei para a Sônia Guajajara um dado sobre uma mudança do padrão de financiamento do PRONAF, deputado Newton Tato. Nesses últimos 4 meses, comparativos ao ano passado, nós financiamos no PRONAF quase 30 bilhões de reais. E aqui o que nós temos como resultados? Primeiro, um crescimento no financiamento para agricultura orgânica e agroecológica de 28,5% e uma redução de 23,7% na agricultura transgênica. Segundo, um crescimento de 20% em mecanização do agricultor familiar. Terceiro, um aumento na produção de alimentos. Feijão, cebola, batata, repolho, cenoura tiveram aumentos respectivamente de 176%, 53%, 24%, 56% e 42%. E no PRONAF, uma redução da soja de 14%. E aqui, sobre a Amazônia, um dado muito importante. Um crescimento nas linhas de PRONAF bioeconomia de 53%, PRONAF semiárido 26%, na Amazônia, PRONAF floresta 39%. E para a juventude, um aumento do financiamento de 33% e para as mulheres de 64%. O PRONAF A, que é para a comunidade indígena, quilombola e assentados da reforma agrária, teve um aumento de 76%. No número de operações e 134% no aumento do valor financiado. Recentemente, em Alcântara, o presidente Lula retomou a demarcação de terras de quilombolas. 21 comunidades foram demarcadas e, portanto, retomou o programa para quilombolas. Só no programa de compras públicas para os quilombolas, nós compramos 132 milhões de reais de compras públicas das comunidades quilombolas. Por isso, na COP, nós temos que fazer com que essas populações se pronunciem, que elas possam participar ativamente, que elas possam falar sobre a sua realidade, os seus direitos. E é por isso que nós queremos, nesse um ano, ampliar esse modelo de participação popular e, ao mesmo tempo, ampliar os programas para essas populações, para as mulheres agricultoras, para os jovens agricultores, para os agricultores familiares, para os extrativistas, para os quilombolas, para os indígenas, para que a preservação não seja da floresta somente, mas seja sinônimo de desenvolvimento dessas populações na Amazônia. Por isso, nós gostaríamos de cumprimentar cada um de vocês e dizer que esse processo que se instalou junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com os ministros que estão aqui presentes, possa ser um processo inicial para fundar a COP30 e que a COP30 seja, digamos, o auge de uma mudança do modelo brasileiro e de uma exigência para o mundo para acelerar as medidas para evitar um desastre climático de maior vulto como nós estamos vivenciando e que se avizinha se nós não tivermos uma, digamos, radicalidade na implementação dessas medidas. Então, cumprimentar cada um e cada uma que fizeram o esforço para estar aqui. E, vice-presidente, do que depender da gente, nós vamos estimular essa participação da sociedade brasileira para que a COP30 seja muito participativa e seja muito representativa. Muito obrigado.
Eu gostaria de convidar a ministra Marina Silva.
Boa tarde a todos, a todas. Primeiro quero agradecer a Deus por estarmos aqui e cumprimentando de um modo muito especial nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, cumprimentando minha querida amiga Soninha Guajajara, cumprimento o embaixador André Corrêa do Lago, meu querido amigo Paulo Teixeira, secretário de Mudança do Clima, Anatone, que hoje todos nós lembramos que durante 4 anos de apagão de política ambiental, Anatone assegurava a presença do Brasil num espaço democrático e à altura dos nossos compromissos climáticos e com a proteção da biodiversidade nas COPs do clima. Então, Ana, você agora como secretária de Mudança do Clima também ajudou a inaugurar o ano passado o espaço do Brasil e esse ano novamente. E também a inovação que foi sempre do Brasil de que a nossa delegação é uma delegação ampliada, né? De que todas as pessoas fazem parte da delegação brasileira. E eu quero, vice-presidente, agradecer a todos que aqui se manifestaram. Querido André Guimarães, muito obrigada pelas suas palavras e principalmente obrigada pelo trabalho que faz na área de pesquisa, porque política pública hoje cada vez mais é necessário que seja feita com base em evidência, bom senso e conhecimento das populações tradicionais, que traz uma outra evidência para os processos de fazer e planejar a política pública. Cumprimento a Letícia do Geledés, que fez uma manifestação. Obrigada, Letícia, e você tem toda a razão, né, de como que vai se expressar na prática a desconstrução dos processos que fazem a evitação da presença da população preta nos espaços, e isso a gente pôde batalhar conjuntamente lá na Convenção da Biodiversidade, na COP16, lá junto com a querida Suzana, na Colômbia. A vice-presidente foi fundamental, mas também o trabalho da nossa ministra Aniele Franco, que se dedicou muito a essa agenda. Os nossos negociadores, todos nós perfilamos ali, né, Soninha, para que as populações afrodescendentes que têm modos de vida associados à proteção da biodiversidade pudessem ser visibilizados e reconhecidos. E já estamos fazendo o mesmo aqui na COP30, na COP29, não é isso, André?
para que a formulação que saiu da COP16 também possa vir para essa COP29. Quero cumprimentar também o Ricardo Albano. Obrigada, Ricardo. É muito importante que os setores ligados aos processos produtivos tenham essa consciência. Aqui nós queremos agradecer aquele grupo de empresários que assinaram uma carta em dois momentos. Aliás, são três momentos, mas é marcante o fato de terem assinado uma carta dizendo que os empresários querem ter responsabilidade em combater queimadas e desmatamento. Foi um gesto muito, muito rico e importante. E o outro foi o momento em que assinaram uma carta dizendo que queria que o Brasil tivesse ambições à altura daquilo que nós podemos fazer, a exemplo do que já fizemos no passado, quando 22 grandes empresas assinaram um documento dizendo que o Brasil, mesmo como país em desenvolvimento, deveria assumir metas de redução. Isso faz a diferença. Quero cumprimentar também a Hanna Balheiros, é isso, Hanna? Não é? A Hanna é do Instituto Mapinguari, esse nome me é muito familiar, faz parte das lendas da minha infância, né? Um bicho que tem o calcanhar para a frente e engana as pessoas, fazendo de conta que está andando numa direção e está, na verdade, andando outra, né? Minha avó me ensinou muito isso. E eu descubro a cada dia que eu estou ficando realmente já dobrando um pouquinho o cabo da Boa Esperança, porque ela tem 29 anos, né? E a gente, quando vê uma pessoa com 29 anos falando e diz, e ela começou a falar, eu pensei, meu Deus, como ela é novinha, né? É porque a gente é que está ficando velhinha. E quando eu tinha a sua idade, ai de mim, ai de quem dissesse que eu era muito novinha, porque eu me sentia a senhora Marina Silva e não abria mão. Quero cumprimentar também o comitê da COP30, obrigada pelo... Aliás, é do Mapinguari que fez o comitê, não é? Avanilso Carajás, obrigada, Avanilso, pela sua participação. E também a companheira do Mavin, como é o nome da... A Leidiane, obrigada, Leidiane. Todos que fizeram aqui suas manifestações apresentaram suas perspectivas. E eu não sei se já tem uma imagem aí nas telas de vocês, uma fotografia. Já foi possível, Rodrigo? Já está lá. Só eu que... Ah, lá em cima. Essa fotografia, ela nos é muito cara, pelo menos para mim. Porque o presidente Lula, não é? Ele participou da COP do Egito, depois da COP, enfim, nos Emirados Árabes Unidos, e agora o nosso vice-presidente está aqui conosco nessa COP, inaugurando um momento em que a presidência da República, através do seu presidente, faz a ausculta interessada, atenta, da sociedade nos seus mais diferentes segmentos. E eu devo dizer para vocês que na COP do Egito, nós tivemos a oportunidade, aqui nós não conseguimos um espaço para fazer separado, que foi uma reunião só com as populações indígenas. Naquele momento, Sônia, você junto com a Joênia e outros companheiros das representações indígenas, né, puderam ouvir do presidente quando uma jovem de um outro país pediu ao presidente que ajudasse as populações indígenas e tradicionais a poderem ser reconhecidas no processo negocial e também que os recursos financeiros possam ser destinados para essas comunidades, já que elas são as que mais protegem a natureza, a biodiversidade, que pagam o maior preço e que não têm uma contribuição para criar o problema porque não são grandes emissores. E o presidente Lula disse, eu não sei o que eu posso fazer por vocês, mas tenho certeza que eu vou fazer tudo o que posso. E esse tudo o que posso continua se expressando nas políticas de demarcação de terras indígenas, de reconhecimento das populações tradicionais, pagamento por serviços ambientais, todos os esforços que estão sendo feitos para essas comunidades. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar, muito rapidamente falando, é como nós chegamos nessa COP. Primeiro nós chegamos nessa COP trazendo o legado da COP28. Qual é o legado da COP28? Uma COP que assumiu o compromisso de triplicar a energia renovável. Uma COP que assumiu o compromisso de duplicar a eficiência energética e assumiu o compromisso de fazer a transição para o fim do desmatamento e para o fim do uso de combustível fóssil. E eu nunca me esqueço que na COP dos Emirados Árabes Unidos, o presidente Lula, no seu discurso, disse: é preciso que as nossas economias saiam da dependência do uso de combustível fóssil. 31 anos depois, foi possível pela primeira vez uma formulação botando o dedo na ferida do que realmente causa a mudança do clima, que é a emissão de CO2 por uso de carvão, de petróleo e gás, sobretudo, e em função de desmatamento. Uma outra coisa importante que a gente chega aqui nessa COP é com os resultados que já foram ditos aqui pelo meu companheiro Paulo Teixeira, de uma redução de desmatamento de 45,7% na Amazônia no acumulado do governo do presidente Lula. Evitamos lançar na atmosfera 400 milhões de toneladas de CO2. Nenhum país consegue isso, é que o Brasil consegue, aparentemente, num curto espaço de tempo. Mas nós chegamos aqui também com uma redução de desmatamento no Cerrado. Era algo que preocupava a todos. O ano passado, nesse mesmo espaço, a sociedade dizia: vocês estão conseguindo já reduzir alguma coisa na Amazônia e o Cerrado. Agora nós estamos também com o plano de combate ao desmatamento do Cerrado, reduzindo o desmatamento no Cerrado. E eu sei que todos estão pensando já, mas e as queimadas? As queimadas são um problema que foi agravado em função da mudança do clima, e se não fosse a priorização que o presidente Lula fez de estarmos preparados para fazer esse enfrentamento, nós teríamos uma situação incomparavelmente pior, porque fomos capazes de colocar mais de 30 aviões, mais de 3 mil pessoas na linha de fogo, mais de 39 barcos para fazer o enfrentamento no Pantanal, sem falar o que fizemos de mobilização para a Amazônia e para o Cerrado. E vamos ter que continuar cada vez mais aumentando as condições de fazermos a gestão do risco em lugar de apenas a gestão do desastre. Uma outra coisa igualmente importante para a gente pensar, que a gente chega aqui, como disse já o André, antecipando a nossa NDC, trazendo a nossa NDC. Cada país poderia apresentar sua NDC até fevereiro, e alguns vão até junho, julho, talvez. Mas o Brasil quis liderar pelo exemplo. E eu posso dizer que, como vocês vão poder ver no documento e daqui a pouco na conversa que vamos ter também com a imprensa, é uma NDC altamente ambiciosa. Redução de 67% das emissões para um país em desenvolvimento, eu acredito que dificilmente nós vamos ter um país par para ombrear conosco. Dificilmente, eu espero que tenhamos. Redução de 67%, não tendo os meios financeiros, tecnológicos, um país que ainda tem que resolver problemas graves de desigualdade, com certeza ela é altamente ambiciosa. E por que que ela é em banda? Ela é em banda para assimilar possíveis oscilações, mas mesmo assim, né, o nosso foco não é nos 59, é nos 67. O nosso foco não é num 1 bilhão de toneladas de CO2, o nosso foco é de tirar de 2 bilhões para 850 milhões de toneladas de CO2. E o nosso foco não é apenas em colocar um número, mas é de articular esse número com uma dinâmica de mudança de modelo de desenvolvimento. E aí nós temos o plano de transformação ecológica, nós temos o plano Safra, o plano clima que lastreia tudo isso, nós temos também meios financeiros, como é o caso do Fundo Clima, Nós temos já o EcoInvest, nós temos a plataforma de países para que os investimentos sejam direcionados para essa nova dinâmica de modelo de desenvolvimento. Na combinação de todas essas ações, nós vamos dar uma redução sustentável das emissões de CO2 do Brasil. E o presidente Lula tem um compromisso de desmatamento zero até 2030. Não é fácil assumir um compromisso dessa magnitude, mas a trajetória que nós estamos perseguindo nos leva a crer que ao final de 2026 nós deixaremos o equivalente a desmatamento zero, para que, se Deus quiser, ele possa dar continuidade para chegar a desmatamento zero em 2030. Então, eu quero agradecer à sociedade brasileira pelas contribuições, pelas críticas que muitas vezes são feitas, mas por entender que agora nós temos um governo que tem governança ambiental, que tem compromisso com o desenvolvimento sustentável, com o combate à desigualdade e o fortalecimento da democracia, numa demonstração dessa pluralidade, que eu nunca consigo falar direito, né, que temos aqui. Então, eu só tenho é agradecer a todos que contribuem, né, e dizer que nós vamos, né, sair dessa COP para poder, eu vou ter que sair daqui para poder levar oficialmente com o vice-presidente a nossa NDC, receber aqui o bilhetinho, né, mas agradecer a toda a sociedade civil brasileira, em todos os seus segmentos, a comunidade científica, que dá uma grande contribuição, e também, não é, o fato de termos uma política agora voltada para que o Brasil assuma o protagonismo que ele de fato tem. Agradeço aqui a minha equipe, a equipe do Ministério de Relações Exteriores, da vice-presidência, de todos os colegas ministros, por essa reunião e, de um modo especial, a Secretaria-Geral da Presidência, que nos ajudou a organizar essa reunião. Muito obrigada.